Deputado Edmilson Rodrigues, muito bom dia, muito obrigado por nos atender.
Bom dia, Lico.
Pois é, a CPI, ao seu ver, vou começar por isso, deputado Edmilson Rodrigues, parece ser o instrumento mais adequado para investigar exatamente o que está acontecendo lá, as responsabilidades da empresa. E por quê? Que instrumentos a CPI detém que podem tornar mais eficaz esse processo de fiscalização que a Câmara pretende fazer em relação a esse evento dramático?
Pois é, a comissão externa está cumprindo um papel importante. A nossa presença lá obrigou o vice-presidente nacional da Hidro a confessar diante de toda a imprensa nacional e da comissão externa que a existência de um duto clandestino. Isso, inclusive, gerou a substituição do vice-presidente nacional, talvez por conta de ter desmoralizado a empresa, que havia negado até aquele momento a existência de vazamento e, mais ainda, ela tentava esconder a existência de um duto com diâmetro bastante avantajado, que despejava resíduos contaminantes na floresta. E claro que a comunidade acabou descobrindo, porque percebeu que o rio estava sendo poluído a cada chuva, aquele material, com a lixiviação do solo, acabava sendo levado para o rio, né? Então, avançou bastante assim, a investigação que nós fizemos, mas para você ter uma ideia, algumas informações pedidas não foram ainda oferecidas pela empresa. Então, nós avaliamos por unanimidade que é importante fazer uma CPI, porque a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela tem um poder de investigar equivalente, enquanto ela prevalecer, a justiça. Então, nós podemos exigir a presença de um diretor, exigir uma informação, ao invés de somente solicitar de boa-fé que a empresa ou as instituições envolvidas forneçam. Agora, a principal razão para a convocação de uma CPI é o fato de o problema não ser apenas restrito à Hidro. Porque você tem acompanhado, enquanto eu sou deputado aqui no meu primeiro mandato, já tive um momento de tensão em relação a um descarregamento de vários contêineres de soja, com a responsabilidade da Bunge, no Porto de Conde, gerou um problema muito sério, porque por muitos meses aquela quantidade enorme, toneladas de soja, foi degradando e poluindo com gases tóxicos o rio, inviabilizando a pesca, o consumo da água, que já é muito comprometida. E mais alguns meses depois, uma embarcação afundou e continua afundada até hoje, há de 2 anos quase, com 5 mil cabeças de gado. Todos os bois praticamente permaneceram dentro ali da embarcação e hoje tem as ossadas. Acontece que o processo de degradação dos animais foi também viabilizando o turismo e o consumo da água, a poluição não só da água, mas do solo. E a Universidade Federal do Pará e o Instituto Evandro Chagas têm feito permanentemente pesquisas nas pessoas, nos cabelos das pessoas, no solo, na água, no ar, e têm percebido que realmente a quantidade de alumínio, chumbo e ferro e outros contaminantes estão acima do que é suportável humanamente. Para você ter uma ideia, em algumas comunidades chegou-se a 35 vezes mais de partículas de alumínio por milhão que são admissíveis no corpo humano. Agora, em pesquisa recente da semana passada, enquanto que o chumbo, em 90 pessoas, foi feito um teste no cabelo, a quantidade de chumbo é pelo menos 4 vezes mais do que o corpo humano admite. Significa que essas pessoas estão contraindo câncer. Não é à toa que é muito presente a quantidade de pessoas que já morreram com câncer.
Aí agora, deputado Edmilson Rodrigues, o senhor mencionou o Instituto Evandro Chagas, e segundo a perícia do próprio Instituto, essa empresa, a Hidro, não tem capacidade de tratar os rejeitos que produz. Inclusive, sim, o Instituto recomendou, né, nesse momento de chuvas intensas, que seja reduzido ou então suspensa a produção. O que, que aconteceu até o momento? A produção continua, foi suspensa? Há novos riscos de vazamento ali no local?
Olha, mais uma vez, a frente parlamentar tem uma importância, mas a ação dela tem que ser coordenada com outras instituições. E o que nós fizemos? Pressionamos tanto a Secretaria de Meio Ambiente quanto o IBAMA. E estabelecemos relação com o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual do Pará, além de OAB e outros órgãos. A Defensoria Pública no Estado, bastante ativa. Com isso, Elisabel, nós conseguimos que a Secretaria de Meio Ambiente do Estado mudasse de posição, que antes ela concedeu uma licença graciosa, como nós já provamos, o que não está previsto na lei, licença para teste foi concedida e gerou todo esse problema. Então, hoje, o próprio Ministério Público está processando os técnicos e o secretário envolvido no licenciamento ilegal. Mas a própria secretaria, que teve troca de secretário, está agora tendo uma posição diferente, exigindo que a empresa cumpra a legislação que ela não vinha exigindo. A audiência que eu tive com o ministro Sarney, logo após o vazamento, eu tive dele o compromisso de que o IBAMA se envolveria no trabalho em parceria com a comissão. O IBAMA foi até Barcarena quando a comissão esteve presente e o IBAMA havia dado um parecer igual ao da Secretaria Estadual, dizendo que não havia vazamento. Eu não quis supor que houvesse, digamos, uma fé. No entanto, na volta, eu conversei com o ministro. O ministro se assenhorou dos problemas e achou que realmente não tinha como manter aquela decisão. E exigiu que o IBAMA fizesse novo processo de investigação, porque ele não havia percebido o vazamento, a existência de duto clandestino, nem o óbvio que o rio estava vermelho, é porque houve vazamento.
Quer dizer que a fiscalização ela não foi muito completa, aí, vamos
não
dizer
foi
assim.
Completa.
O que, gera, aí, o que gera suspeitas até de coisa muito pior do que incompetência, não é, deputado?
Sim, é possível. Como eu não quis levantar qualquer questionamento sobre, assim, ético, né?
Uhum.
Ou de negligência.
Até porque o IBAMA é uma instituição respeitável, né?
Respeitável, como eu disse, é ministro. Quando ele mostrou o laudo do IBAMA, eu disse, ministro, ninguém mais do que eu, antes de ser deputado, criticou o Lula por ter dado licença ambiental para fazer Belo Monte. As desgraças estão acontecendo hoje, porque as 40 exigências foram feitas para a liberação, até hoje, não foram cumpridas e a obra já está concluída. Uhum. Então, e uma das críticas é por ter demitido o diretor do IBAMA e imposto uma decisão a favor da construção de Belo Monte, inclusive afastado técnicos de carreira. Então, não, de mim não vai partir aqui nenhuma acusação leviana. Agora, não pode o IBAMA dizer que não há vazamento quando o rio está vermelho, significando que houve vazamento, porque qualquer criança sabe que as águas do rio Pará, que é uma baía, na verdade, a Baía do Marajó, que é, portanto, o rio Amazonas, na sua desembocadura, quando ele alarga, as águas são barrentas, porque são os sedimentos do rio, que vem desde o rio Solimões até desembocar no Oceano Atlântico. Então, esse elemento singular da característica do rio Amazonas, qualquer criança sabe. Não é possível que o IBAMA não saiba. Aí eles tiveram que concordar e o ministro teve uma posição séria, eu tenho que deixar isso público, pediu com rigor a investigação. O Instituto Evandro Chagas foi acompanhar o IBAMA nessa nova fase e a decisão foi por barrar 50% da produção, ou seja, embargar a produção para evitar risco e cobrar 20 milhões de multa. O juiz municipal decidiu embargar e multar. Então as consequências foram positivas da ação da comissão. Uhum. E, ao mesmo tempo, o desembargador, Leonan Cruz, analisou o recurso da empresa, poderosíssima empresa. Eu achei que ela poderia conseguir anular o embargo e as multas através do recurso, mas, felizmente, um desembargador muito sério, poeta, filho de um poeta com tradição no Pará, decidiu fazer justiça e manteve o embargo. Então, aos ouvintes da rádio, do Sistema Câmara de Comunicação, a Câmara recebe muitas críticas e merecidas, tem muito deputado envolvido em pilantragem, mas as ações positivas e a ação desta comissão já resultou positiva, porque a empresa, além de ser embargada e multada, está fornecendo água, está junto com a Secretaria de Estado agora fazendo exames de saúde nas pessoas, dando assistência à saúde, e a Comissão Parlamentar de Inquérito, que nós estamos propondo, por conta de um relatório da atual Agência da Mineração, antigo DNPM, que já após aquela situação de Mariana, disse que haviam 20 e tantas bacias correndo risco, e incluía bacias em Barcarena. E não só da mineradora de alumínio, mas também da Imeres, que atua na área do caulim, e outras empresas relacionadas à indústria, à cadeia do alumínio. De modo que investigar por completo, considerando que há poluição e que, por exemplo, apareceu o chumbo não está presente oficialmente no processo produtivo da alumina. Como é então que ele aparece nas águas? Pode ser que a Hidro seja responsável, pode ser que outra empresa seja responsável. Então, nós
agora, deputada Edmilson Rodrigues, o senhor falou que vai ser aplicada uma multa de 20 milhões de reais na empresa Hidro. Só que essa mineradora norueguesa é residente, né? E lá em 2009, ela já tinha sido multada pelo IBAMA por fato semelhante. Exato. Recorreu e não pagou até hoje uma multa de 17 milhões de reais. Você acha que aplicar multa resolve? Quais são os gargalos aí que temos que fazer para enquadrar a empresa que não respeita a legislação ambiental, não respeita a segurança das comunidades, não paga as multas que lhe são aplicadas? Como é que faz, então, deputado Edmilson Rodrigues?
O grande problema, como você viu, a possibilidade de técnicos ou mesmo instituições ou até ministérios estarem submetendo o país aos interesses da empresa e não dos cidadãos. Isso sempre é possível. Essas empresas têm um poder enorme e elas têm, por isso, também um poder político e um poder financeiro e têm uma tradição corrupta, apesar de serem de países de primeiro mundo. E dizer que tem compromisso com a biodiversidade da Amazônia, essas empresas, elas são realmente poluentes já de tradição. Há um texto do Internet, da Intercept Brasil, recente, que mostra vários problemas causados pela Imeres aqui no Brasil. Agora, em 2009 houve, para você ter uma ideia, já houve 28 problemas parecidos desde 2000. De 2006.
E aí a ideia é fazer com que a CPI investigue tudo, deputado Edmilson? Só o caso da Hidro?
Pois é, porque a CPI tem um poder maior, como você sabe, entre a Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós iremos investigar não só a Imeres, vamos ter que analisar a legislação, o uso da legislação, a interpretação dela e a cobrança que deve ser feita pelo cumprimento da lei. Quando eu te falo que a Secretaria de Meio Ambiente, responsável pelo licenciamento, deu licença graciosa, criando um tipo de licenciamento que não existe, isso mostra que não é um problema só de lei, é de aplicação da lei e é, na verdade, de uma ação institucional absolutamente corrupta. Então, a corrupção, e aí eu não sou leviano, eu estou afirmando que houve corrupção na relação entre técnicos da Secretaria de Meio Ambiente, quiçá de autoridades maiores, inclusive do secretário e do próprio governador. Porque como é que se admite que a empresa produza 18 milhões de toneladas ao ano de alumina sem as condições de tratar os efluentes, portanto, com a consciência de que o rio será poluído e que a população hoje, 100% da população, correndo o risco de contrair doenças crônicas e degenerativas, como é o caso do câncer, doenças pulmonares, doenças de pele, que realmente é triste visitar a área e ouvir os depoimentos e ver as pessoas em sofrimento por conta de uma ação irresponsável de uma empresa que recentemente, inclusive, criticou o governo brasileiro pelo desmatamento na Amazônia, e até nós achamos que legal, ameaçou cortar recursos de um fundo que é para repor a floresta. Aí, que legal que essa pressão ocorra, mas como é então, e quando se trata da sua empresa, porque a Noruega
é isso que eu queria entender.
Ações da Hydro. Então, por que então ela admite que a Noruega polua os rios da Amazônia? Então, no mínimo, é uma grande contradição. Nós não podemos ser tratados como lixo aqui, e numa empresa que produz 6 bilhões de reais em faturamento, aliás, de dólares em faturamento, somente em 2016, e, portanto, manter um padrão de humanidade, de dignidade no seu país, para os seus cidadãos de altíssimo nível, e matando, digamos, indiretamente os cidadãos da Amazônia, os cidadãos brasileiros. A CPI, que já conta com várias assinaturas, em 2 dias eu coletei quase 70 assinaturas, portanto, são 171, mas nós vamos conseguir facilmente. A CPI ela vai poder fazer justiça, investigar os problemas, as responsabilidades institucionais, as responsabilidades corporativas, ou seja, das empresas, e propor medidas que mudem as leis se forem necessárias, mas principalmente propor ao Ministério Público que faça justiça, inclusive que obrigue a empresa, como você falou, que é punida, ela está punida, ela foi obrigada a parar a produção para não pagar multa de 1 milhão de reais ao dia. Mas a multa de 20 milhões, como a multa de 17 milhões e meio de 2009, até hoje não foi paga. De modo que ela vai recorrer, porque ela tem poder, tem grandes advogados, e a justiça, muitas vezes, também é espaço da corrupção. Então, nós vemos gente pobre na cadeia e grandes empresas e empresários destruindo a qualidade ambiental e social e impunes e sequer pagam as multas. Não existe o Brasil, mas não é por causa disso que a gente vai deixar de lutar.
Pois é,
deputado. Vamos fazer tudo para que ela pague como deve pagar, porque os cidadãos da nossa querida Barcarena estão pagando com a vida.
Sobre essa última questão que o senhor apontou, né, esse paradoxo absurdo que é a Noruega ser o país do padrão de qualidade de vida, do padrão de procedimentos empresariais, o país do Prêmio Nobel da Paz, né? Lembrando que os outros Nobel são todos suecos, só o da Paz que é norueguês, esse país dá com uma mão, tendo sido um dos principais articuladores do Fundo Amazônia, mais de US$1 bilhão que eles colocam, e tira com outro. A pergunta eu prefiro acreditar que isso não seja uma forma de hipocrisia. Há intenção do senhor, perspectiva de cooperação das autoridades norueguesas, como aconteceu, por exemplo, recentemente, cooperação das autoridades holandesas nas investigações envolvendo a SBM Offshore, uma das mais corruptas no processo da Lava Jato, ou mesmo do Ministério Público suíço, no caso das várias contas de corruptos que foram descobertas na Suíça. O senhor acha que é possível um estreitamento? Ou, quando o dinheiro fala mais alto, os países vão defender os seus... Essa regra vale também para a Noruega, de que os países vão defender os seus interesses?
Olha, Nico, até agora a Noruega, enquanto Estado,
Se calou.
Na verdade, eu marquei a audiência com o embaixador, já vão mais de 2 semanas da situação de gravidade, e dando declaração à imprensa, dizendo que esse é um problema que a empresa deve responder.
Pois é, mas como o senhor mesmo lembrou, o governo norueguês é dono de 38%, quase 39% da empresa, né?
Exato. E só para você ter uma ideia, algo em torno, né, de 23%, 24% de ações, mais algumas ações, talvez em torno de 6%, que é de fundos de pensão, ou seja,
que governo manda,
salários de desemprego, aposentadorias elevadas na Noruega, na verdade, são pagas com o lucro da Hydro, né? A empresa, portanto, é dona e ela tem uma influência grande na formação dos diretores, como, por exemplo, o governo brasileiro tem na direção da Petrobras, da Eletrobras, né, das estatais brasileiras. Então, o governo norueguês tem responsabilidade. Para minha tristeza, até este momento, o embaixador não conseguiu tempo na sua agenda para receber uma comissão de representação da Câmara e a CPI também visará essa situação, numa ação, inclusive, junto com a comissão de representação externa da Câmara. Nós estamos na próxima reunião, inclusive, eu já pautei esse tema para que nós, por unanimidade, decidamos o que fazer, inclusive envolvendo o presidente Rodrigo Maia, porque é um poder do Estado brasileiro que está sendo desprezado pela representação do Estado norueguês, como se nós estivéssemos brincando aqui,
ou tivéssemos
algum interesse de denunciar isso. Eu sou do PSOL, eu tenho uma história, jamais a empresa vai me ver fazer uma denúncia leviana com o objetivo de conversar nos bastidores para receber propina, jamais. E como coordenador da comissão externa, eles podem ter certeza, é uma comissão que vai fazer o trabalho em favor da justiça e da vida e da natureza, e não comissão para chantagear. Eles têm que respeitar a comissão de deputados e colaborar. Como você bem citou, hoje o Maluf está preso por conta do governo e do Ministério Público da Suíça. O Eduardo Cunha foi preso por conta de instituições estrangeiras, norte-americanas, suíça. Então, não é admissível que um país diga publicamente que a sua primeira ministra, inclusive constranja o governo brasileiro, do qual eu sou oposição, mas constranja, e declarando compromisso com a biodiversidade da Amazônia, corte recursos de 1 bilhão, que aplica no fundo, mas obtém 6 bilhões de lucro e ache que está dando presente para o Brasil. Na verdade, é uma migalha diante dos estragos irreversíveis que eles estão fazendo à natureza e às pessoas humanas. Uhum. Isso não pode prevalecer. Eu espero que eles mudem de comportamento, colaborem, porque a relação não é pessoal, não haverá nenhum problema de conversar no alto nível para que nós possamos ter sinalizações de mudanças, porque tanto o governo quanto o SVAI, qualquer coisa aí, impronunciável, o presidente mundial da Hydro, que está no Brasil e que foi a Barcarena, ao invés de reconhecer o problema, se você lê as entrevistas que ele deu, mantém a tese de que eles não houve vazamento, não houve vazamento, não houve vazamento. Então eles demitiram o vice-presidente nacional da empresa.
Foi o único norueguês de verdade até agora, esse vice-presidente, né?
Sim, é. Pois é. E eles continuam afirmando que não houve vazamento. E quando se pergunta, e o Instituto Evandro Chagas? O Instituto Evandro Chagas, para os ouvintes assistentes da Rede Câmara de Comunicação e da rádio em particular, o Instituto Evandro Chagas acaba há cerca de 5 meses, 6, anunciou a produção da vacina da Zika. Então não é um instituto qualquer. Quase 60 anos de existência, um quadro de doutores, pós-doutores, de cientistas mundialmente respeitados. Qualquer teste da Zika feito em Pernambuco ou em São Paulo, ou agora a questão da malária, A análise é feita no Instituto Evandro Chagas, ele está no Pará, mas ele é do Brasil. Né? Então, como Oswaldo Cruz está no Rio e é do Brasil, né? Como o Museu Geld está na Amazônia, está no Pará e é do Brasil. Então, é um instituto de altíssimo nível, ele usa equipamentos técnicos, máquinas poderosas. Não tem como eles desmoralizarem um laudo técnico feito pelo Evandro Chagas. Não é um discurso político que eles estão combatendo. Então, o que ele diz? Não houve vazamento, que nós estamos contratando empresas internacionais para fazer o nosso laudo técnico. Isso não pode ser assim. Então, a CPI, eu espero, consiga logo ser instalada e nós possamos resolver o problema. Eu não quero apenas multa e uma paralisação temporária da empresa. Nós queremos que as pessoas vivam com dignidade. E hoje, realmente, estão submetidas a uma situação de barbárie e penúria.
Perfeito. Deputado Edmilson Rodrigues, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui conosco. Um ótimo dia, muito bom trabalho. Peço que o senhor nos mantenha, por favor, informado a respeito da coleta de assinaturas, dos próximos passos da comissão. Inclusive, vou fazer até um outro pedidinho aqui. Se a comissão externa for lá e quiser levar uma equipe da SECOM, você acha que seria muito bom para produzirmos imagens dessa situação? Porque, afinal de contas, o senhor mesmo nos deu a informação numa reportagem recente que eu tenho aqui aberta, a repórter José Carlos Oliveira, foram nada menos que 18 graves acidentes com mineradoras desde 2006, quer dizer, um número absurdo, e praticamente todas elas envolvem grandes estatais internacionais, né? Grandes multinacionais. Verdade. Ou seja, a gente devia estar em condição de melhor condição de enfrentar esse problema do que está hoje, porque, mais uma vez, é como se nos pegasse de surpresa, como se não tivesse acontecido antes, e a história tem mostrado que não é bem assim. Né? Muito obrigado mais uma vez, deputado.
Obrigado, Rico, Elizabeth e a todos os ouvintes.